Ana Rita vai entregar reivindicações dos movimentos sociais ao presidente do STF.
Ataídes Oliveira denuncia má aplicação de recursos dos regimes próprios da Previdência Social, que já acumulam 120 bilhões de receita.
Ex-ministro e ex-deputado Fernando Lira é homenageado pelo Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer entregar ao presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a pauta dos movimentos sociais.
A impunidade de assassinos, como a dos que mandaram matar os fiscais do Ministério do Trabalho em Unaí há 9 anos, e as situações análogas ao trabalho escravo também foram debatidas hoje em audiência na comissão. A reportagem é de Sérgio Vieira.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, revelou que já solicitou formalmente a assessoria do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, um pedido para uma audiência. Isso porque Ana Rita deseja entregar pessoalmente ao presidente do STF a pauta que recebeu de diversos movimentos sociais, voltadas para as ações que deveriam ser tomadas pelo Poder Judiciário. A pauta vem marcada, infelizmente, segundo a senadora, pela impunidade aos assassinatos e a superexploração da força de trabalho no campo, entre outros assuntos.
Estou aguardando que Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, marque a data da audiência que solicitei para apresentar uma pauta dos movimentos sociais, com reivindicações que dizem respeito ao judiciário. O sindicato não está livre das recorrentes ameaças, dos atentados e dos assassinatos, como o caso dos fiscais mortos em Unaí, Minas Gerais. 9 anos já se passaram e até hoje assassinos e mandantes não foram julgados.
Ana Rita também considera fundamental que o Senado aprove a chamada PEC do trabalho escravo, que desapropria e pune os empresários que submetam seus trabalhadores a situações como esta. A senadora afirmou que vai trabalhar com esta orientação na Comissão de Constituição e Justiça e conclamou os movimentos sociais a se juntarem na pressão.
Esta PEC, 14 anos que está no Congresso Nacional e ainda não foi aprovada. Não foi aprovada e vocês sabem por quê. Porque as pressões, elas são grandes.
Segundo dados apresentados pela senadora, cerca de 25 mil trabalhadores têm sido resgatados todos os anos de situações análogas ao trabalho escravo, por fiscalizações feitas pelo Ministério do Trabalho.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que é preciso atualizar o Código Penal para adequar a lei aos princípios da Constituição e proteger a sociedade e as pessoas.
Segundo Pedro Taques, que é relator da Comissão Especial de Reforma do Código Penal, a lei atual foi elaborada em períodos autoritários da história do país e isso se reflete nos crimes e nas penalidades nele previstos.
O senador comparou as penas para os crimes de homicídio simples e roubo qualificado, por exemplo. No primeiro caso, mais grave, na opinião dele, a pena mínima é de 6 anos. Já no segundo, 5 anos e 4 meses.
Não é a quantidade de pena que inibe que o cidadão venha a praticar o crime, mas a certeza de que ele será punido. Infelizmente, no Brasil, nós nunca temos esta certeza. Veja que nós estamos diante do caso do Mensalão.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que, apesar de todas as dificuldades, a inflação está sob controle.
Ele disse que a inflação que vem de fora está influenciando a alta de preços no Brasil. Mesmo assim, o país vem mantendo a estabilidade monetária, garantiu.
Prova disso, segundo Lindbergh Farias, é que de 2004 a 2012, a inflação sempre esteve dentro da meta fixada pelo Conselho de Política Monetária, o Copom. E ele está certo de que isso irá se repetir neste ano.
É um erro falar em estouro da meta antes do ano terminar. Temos certeza que serão tomadas todas as medidas necessárias, tanto pelo Banco Central como pelas demais autoridades responsáveis pela política econômica para controlar a nossa inflação.
O senador Valdir Raup, do PMDB, destacou que a safra 2012-2013 de Rondônia deve chegar a 1 milhão e 200 mil toneladas de grãos.
Ele disse que, graças ao clima, ao solo propício, ao crédito facilitado e ao investimento em novas tecnologias, os produtores do estado vêm obtendo aumento da produção, sem deixar de lado a consciência ambiental.
Valdir Halpe afirmou que a expectativa é que a produção agrícola do estado seja duplicada nos próximos anos. E para isso, são necessários mais investimentos no setor.
Para Rondônia, somente o Banco do Brasil já disponibilizou mais de 500 milhões de reais em linhas de crédito, no intuito de atender os milhares de produtores rurais rondonienses que têm interesse em investir e melhorar a produtividade no campo. O Banco da Amazônia também deve investir cifra maior do que essa ainda. Talvez mais de 1 bilhão de reais seja investido este ano para a indústria agrícola e pecuária e para o incentivo na produção de Rondônia.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, pediu ao governo federal que anistie a dívida dos pequenos produtores rurais do semiárido nordestino.
Ele disse que a situação desses agricultores é muito difícil por causa dos prejuízos decorrentes da seca. Segundo o senador, eles não têm hoje a menor condição de pagar suas dívidas.
Se continuarem executando as dívidas desses segmentos, mesmo com descontos, em breve, grande parte do Nordeste vai ser um grande aglomerado de terras pertencentes aos bancos oficiais.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, disse que os chamados regimes próprios da Previdência Social da União, estados e municípios, podem enfrentar sérios problemas no futuro.
Ele explicou que os RPPS recebem dinheiro de cerca de 10 milhões de servidores públicos de todo o país e também da União, estados e municípios, e já acumulam mais de 120 bilhões de reais de receita.
Segundo Ataídes Oliveira, esse dinheiro será usado para pagar a aposentadoria dos servidores e, por isso, precisa ser bem aplicado. Mas ele advertiu que isso não vem acontecendo, tanto é que parte desse recurso está investida até em bancos falidos.
Ataídes Oliveira alertou para um outro problema. Há municípios e estados que não estão repassando aos regimes próprios da Previdência os valores devidos e ainda há casos de prefeitos que usaram parte do dinheiro para a campanha eleitoral.
Daqui mais 10 anos, eu quero ver destes 10 milhões de contribuintes hoje na fila para requerer o seu benefício. Na hora que eu chegar naquela fila daquele município, daquele estado, do Distrito Federal ou da União, eu quero ver se esse dinheiro está lá para fazer face a este benefício. Acho muito difícil, porque se esse dinheiro não tiver bem aplicado e não está, daqui 8, 10 anos, a bomba vai explodir.
O ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal Fernando Lira, que morreu em fevereiro, foi homenageado pelo Congresso Nacional.
Senadores e deputados lembraram o político pernambucano, figura marcante na luta pelo fim da ditadura militar. Os detalhes com Ana Beatriz Santos.
Fernando Lira nasceu em Recife e fez parte do grupo conhecido como os Autênticos do MDB, o partido que reunia os opositores da ditadura militar. Foi deputado federal por 6 mandatos e ministro da Justiça no início do mandato de José Sarney, como um dos nomes indicados por Tancredo Neves. Ele foi coordenador político da campanha de Tancredo e personagem decisivo na luta pela democracia, como lembrou o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O que Fernando Lira fez na construção da política brasileira, diria que ele foi um grande arquiteto. E isso no processo de transição política, porque antes, quando ainda estávamos mergulhados na escuridão, no arbítrio, ele foi um verdadeiro mestre de obras na edificação do nosso processo democrático.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, destacou a coragem do parlamentar que iniciou a carreira política em 1966.
Devo ressaltar que para fazer política naqueles dias, principalmente quando se estava na oposição, não bastava apenas ter a vocação. Era necessário também muita coragem, física inclusive. E isso Fernando sempre teve de sobra. Uma força admirável, que o levou também a enfrentar com galhardia e perseverança sérios problemas de saúde.
Os deputados federais Roberto Freire, Volney Queiroz e o senador Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg também foram à tribuna do Senado para homenagear Fernando Lira.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.